Já o parágrafo 390 apresenta os três momentos que constituem essa primeira parte do espírito subjetivo, antropologia ou a alma. Essas três partes são a alma natural, a alma que sente, a alma efetiva. Quer dizer, a alma que sente seria a alma afetiva, e a alma efetiva seria a terceira parte. E a primeira parte, né, a alma natural, nós podemos chamá-la também de alma essente, né? Alma essente, alma afetiva e alma efetiva. Aqui, a tese de Hegel é mostrar então que o espírito tem a sua manifestação corpórea. Isso é o que ele chama a alma. A alma é essa, de fato, encarnação do espírito, o fato de que o espírito toma, né, uma feição carnal, física, sensível. E não é por acaso, então, que a primeira parte da antropologia, a alma natural, vai lidar com esses aspectos físicos da experiência do espírito, como, né, por exemplo, as diferenças raciais, as influências climáticas, as influências, né, cósmicas que se exercem sobre o ser humano. Mas aí também se encontra a preocupação de Hegel de defender a tese segundo a qual esse mergulho do espírito, né, no corpo não significa que ele estará aprisionado e estaria então irremediavelmente dependente da sua condição natural. Bom, então, essa parte aqui da antropologia tem por objetivo mostrar como que o espírito mergulha no corpo e gradativamente ele vai se elevando para uma experiência além do corpo. Mas a partir das próprias forças do espírito, a partir da negatividade íncita e imanente ao espírito, ele vai então gradativamente alcançar aquele estágio em que ele vai se expressar para além do horizonte do corpo. Mas inicialmente a sua situação, como ele bem mostra aqui no âmbito da alma natural, é a sua determinação natural, é o fato de ele estar, por assim dizer, colado com a qualidade natural, onde, portanto, a alma não se separa do elemento natural e, portanto, a tendência do ser humano se ver como um ser totalmente inserido no horizonte da natureza. E já no segundo momento, né, a alma afetiva, principalmente já até inclusive no finalzinho da alma natural, na sensação que antecede, portanto, a alma que sente, a alma dos afetos, a alma gradativamente vai tomando consciência de si, vai se percebendo, né, em oposição à natureza, vai se perceber então como uma realidade que não se reduz, ao âmbito da natureza. E esse aprofundamento na sua vida afetiva, finalmente a levará ao estado de uma alma realmente efetiva a levará a um estado de uma individualidade anímica, né, de uma subjetividade, que então poderá se contrapor à realidade natural, se contrapor à realidade, né, objetiva. E aí então ela se encontra em condições de alcançar expressões, além do horizonte do corpo. E é por isso então que o espírito não é mais a alma, mas passa a ser a consciência. Ou seja, esses três momentos da antropologia mostram então o esforço da alma de gradativamente negar a sua identidade inicialmente absoluta com a natureza, não? Se perceber então com uma singularidade e uma individualidade, não? Se distanciando gradativamente da natureza. Esse distanciamento não significa a eliminação da natureza, mas a descoberta de que há outras formas de expressão do espírito além da natureza. Então, aqui na antropologia, nós presenciamos o mergulho do espírito no âmbito natural e, gradativamente, paulatinamente, através das experiências pelas quais ele vai passar, através de todos os momentos que constituem a vida da alma, desde as suas qualidades naturais, que é o ponto que, já que elas constituem, essas qualidades naturais constituem o ponto de partida, né, a alma vai gradativamente, né, se elevando a formas superiores, da vida do espírito, até que finalmente, a alma passe para o momento seguinte, o momento da consciência.